Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, as nossas oficinas das 18 horas diariamente. Hoje trabalharemos uma obra muito bonita de Moacir Scliar, uma obra na qual este médico que trabalhava com saúde pública, era escritor, nos traz um painel muito amplo da atividade de médico, de ser médico, do mundo que habita esse profissional, dos seus muitos segmentos, das relações que vão desde o hospital, a clínica privada, aos amigos, à família, ao modo de estar em geral no mundo. O Moacir Scliar, nessa obra, ele aproxima de várias maneiras o leitor da experiência que é ser médico. A um tal ponto ele faz isso que humaniza, que explica, aprofunda e que coloca seus leitores numa dimensão a partir da qual a vivência não apenas da figura do médico, da medicina em geral, se torna algo cotidiano, se torna algo da vida, como ir à escola, como ir ao cinema, como marcar uma reunião com os amigos, e ele consegue isso mostrando desde os medos que ele tem, desde as dúvidas que ele tem, parte da formação dele no estudo da medicina, parte do que ele descobriu na caminhada, parte dos estudos dele. Vamos diretamente, então, ao Moacir Scliar e a estes muitos ensinamentos bonitos que ele tem para tratar conosco. Bem, inicialmente, e eu vou começar aqui de uma parte muito avançada deste livro, que é o Território da Emoção, livro muito bonito do Moacir Scliar, que traz vários ensaios do autor. Em 1999, ele escreveu sobre algo que provavelmente é muito familiar a todos nós, que é a questão da doença, o nome dela. Você chega até o médico e o médico faz todos os exames laboratoriais, exames de imagens, ou está pesquisando ainda. Uma das suas perguntas não é saber o que de fato nós temos, o que está acontecendo comigo. Pois então é daí que ele vai começar o nosso trabalho e em seguida vamos esparramá-lo nas várias direções, caminhando com esse médico Moacir Scliar. Ele diz, a questão do nome é particularmente importante no caso da doença. O que é que eu tenho, doutor? É a pergunta crucial que os pacientes fazem ao médico. A doença, disse a escritora Susan Sontag, que fala por experiência própria, teve um câncer de mama, é uma segunda cidadania. Mas, se assumirmos essa cidadania, queremos saber o nome do país doença em que teremos de viver. Não é apenas uma curiosidade. No fundo, nós acreditamos, como nossos ancestrais pré-históricos, na doença como a obra dessas coisas malignas. Ora, chamar o diabo pelo nome é a primeira providência para exorcizá-lo. Solicitado a fornecer um diagnóstico, o médico sabe que também está passando por um teste. Neste momento, deve demonstrar seu conhecimento, deve demonstrar seu poder. O nome pode ser complicado, às vezes é até o símbolo de status. Se a pessoa não tem nada, pelo menos pode contar com uma doença rara. O que lembra a história de uma mãe judia que levou o filho a um psicanalista e insistia em um diagnóstico. Depois de compreensível hesitação, o doutor disse que o rapaz sofria de complexo de Édipo. Resposta da boa senhora. Complexo de Édipo ou não, o importante é que ele ame sua mãe. O Moacir Scler era de origem judaica e ele tem muitas anedotas sobre judeus, muitas piadas que vinham nas obras dele. Mas, observem, nós mal começamos a uma aproximação com o texto desse escritor, deste médico, que trabalhou muitos anos com saúde mental e com saúde pública. Ele tem toda uma parte aqui designada à saúde pública, muito bonita essa parte, nesse livro, mas nós mal começamos a conversar com ele e já temos uma proximidade muito grande. Ele já nos colocou lá dentro do consultório, lá dentro de tudo que se passa. Mas essa proximidade vai aumentar muitíssimo nas próximas partes que veremos aqui. Muito mesmo. Vocês, aos poucos, observarão como nesta obra Território da Emoção, de Moacir Scler, ele, publicação da Companhia das Letras, ele vai nos apresentar de uma maneira amistosa, às vezes muito difícil, há passagens muito tristes no livro dele. Eu pincelei vários elementos, uma vez que ler a obra inteira, por questão de tempo, nós não conseguiríamos. Vamos, então, agora aproximar as lentes, está bem? Ele começa a nos mostrar sobre a questão das urgências. Urgências que a maior parte dos médicos vivencia. Nós temos aqui nas nossas oficinas vários colegas médicos que sabem bem o papel da urgência na vida do médico. Ele diz, 2 horas da manhã, toca o telefone. No hospital, no pronto-socorro, na casa de um médico, uma voz angustiada pede, venha depressa, é uma urgência. Na carreira de cada profissional de medicina, esta cena se repete incontáveis vezes. E cada vez uma pergunta é feita, mas é uma urgência mesmo? Pergunta pertinente porque, na maioria das vezes, a resposta é negativa. O médico corre à casa do paciente, apenas para encontrá-lo sorridente. Eu estava ruim, mas já passou. Quem de nós já não passou por isso? Nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, não é? Muitas e muitas vezes. E às vezes, tirando o carro da garagem, você ouve... Só te liga, que bom, não é? Que bom que ela está bem, claro. E ele diz, vamos deixar bem claro, as pessoas não estão mentindo quando dizem que o caso é urgente. O que acontece é que o critério de urgência do paciente é diferente. Em toda situação de ameaça real ou potencial à saúde, há um componente de ansiedade. E é essa ansiedade que faz a pessoa... ou um familiar correr para o telefone. É uma emergência psicológica, que em geral ocorre à noite, quando a escuridão e as ruas desertas aumentam a sensação de desamparo. Ele fala que, em tudo isso, há o papel do prognóstico, que é muito importante nesses casos todos. Ele diz, o prognóstico é mais uma arte do que uma ciência. Sujeita a incertezas tão grandes que, por vezes, a bola de cristal parece até mais segura. Não há doutor que não conte uma história a respeito disso. O paciente vem ao consultório por causa de uma dorzinha no peito. O médico examina, faz o eletrocardiograma, tudo está bem. O paciente sai tranquilizado, apenas para cair depois morto no meio da rua. A inversa dessa história também é verdadeira. E aí ele coloca entre aspas. Há 10 anos, os médicos me desenganaram. Disseram que eu só tinha 1 mês de vida. Fecha aspas. É uma história que muitas pessoas vão contar com orgulho. Mas é assim mesmo. No universo das incertezas, os médicos buscarão alguma ilhota de evidência. Moacir Scliar, nessas construções temáticas, na qual ele rapidamente nos coloca na dimensão de amigos, por ora, temos a impressão que nós é que somos os médicos na história do Scliar. Ele faz isso, todas essas reversões de fatores, como quem caminha conosco por uma praça, e nesse bate-papo ele vai desmistificando coisas, humanizando. Ele mostra as dificuldades, os dilemas, as aprendizagens nossas, dos médicos, mas ainda para além disso, a amizade que surge entre ambos, que para ele é o fator fundamental em tudo isso. Fundamental essa relação pessoa-pessoa, ser humano-ser humano. O livro inteiro traz esses elementos, mas selecionamos algumas passagens para cobrir uma ampla parte de exemplificações. Ele diz, a partir do século XIX, a situação começou a mudar muito. Ele diz que antes os médicos eram muito temidos, havia aquela questão da sangria, que vinha lá da Idade Média, uma série de coisas que faziam as pessoas temerem muito a medicina. E ele diz, a partir do século XIX a situação mudou muito. A medicina tornou-se agora definitivamente científica. A Revolução Pasteuriana foi um marco neste sentido. Lembram dos trabalhos do químico Pasteur, que afastou o perigo de várias infecções, várias contaminações, numa época em que até simplesmente o parto havia mortes, e muitas em profusão, por conta de um parto, porque não havia os cuidados de higiene básico. Pasteur ajudou muito com isso. Bem, ele prossegue dizendo, a Revolução Pasteuriana foi um marco nesse sentido. Mais do que isso, êxitos impressionantes foram conseguidos no diagnóstico e no tratamento das doenças. Claro, os doutores continuaram objeto da veia satírica de muitos autores, como Bernard Shaw, é um exemplo. Mas, paralelamente, a medicina foi idealizada até às vezes às raias da veneração. Ele diz que muitos médicos se sentiram, então, a partir dali, muito poderosos diante desses elementos e passaram essa imagem para muitas pessoas, ainda que não fosse assim. Ele diz que os médicos estão sujeitos a todo tempo a tropeços, a tristezas, a frustrações, que isso é uma parte importante do trabalho da medicina, os limites com que ela se depara. Ele ilustra isso da seguinte forma, uma delas. Ele diz, o último filme de Martin Scorsese, chamado Vivendo no Limite, gira em torno de um paramédico, feito pelo ator Nicolas Cage, atormentado pela visão de uma moça que ele não conseguiu salvar. Perder pacientes é o tormento dos paramédicos, dos médicos, dos enfermeiros, daqueles que lidam com a vida humana, nos seus instantes terminais. É o sombrio reverso de uma moeda cuja brilhante face nos mostra essas profissões arrancando as pessoas da morte. Salvar vidas é como se apaixonar, nas palavras de Joe Connelly, um paramédico autor do livro que originou o filme. É algo que dá aos profissionais a sensação de uma potência quase infinita, que não corresponde à realidade. No começo da minha carreira médica, trabalhei em hospitais onde havia pacientes em estados gravíssimos. A morte passou a fazer parte da minha rotina e ela se apresentava de diferentes maneiras. Sob a forma, por exemplo, de um colchão enrolado, a gente chegava à Santa Casa uma manhã, no leito onde, no dia anterior, estava uma pessoa e o colchão agora estava enrolado. Era sempre um choque. E ele conta, nas linhas seguintes, momentos muito difíceis. Muito difíceis. Que ele disse que muitas vezes ele ficava perplexo. E ele dizia, mas... ele disse que às vezes a perplexidade era tão grande que ele ficava se perguntando, dizia, como foi que isso aconteceu? Como perdemos este homem, esta mulher, essa criança? Fizemos algo errado? Por que o organismo dele não respondeu à medicação como devia? Como os livros diziam que responderia? Mas eram perguntas sem respostas. Na verdade, a guerra que a medicina e as profissões afins travam com a doença, há uma sucessão de batalhas, mas a batalha final é a morte. Todo médico sabe disso. Nenhum médico aceita isso e não é por onipotência. O que existe, provavelmente, é uma defesa contra a ansiedade que desperta por nossas limitações, por nossa própria condição de mortais. Quem salva vidas começa a achar que se tornou imortal, disse Joe Connelly no livro. Mas essa ilusão muito rapidamente se desfaz e dá lugar à perplexidade, à interrogação sem resposta. Contudo, essa perplexidade não é paralisante. Perplexos ou não, temos que ir em frente. Tenhamos ou não resposta para os grandes enigmas da existência, vamos em frente. Fazemos o que podemos. Isso não é pouco. Não é um belo livro para darmos a um jovem que está no seu primeiro ano de medicina? Não é um belo livro para darmos aos nossos amigos médicos que estão nesse momento em hospitais, em condições às vezes muito difíceis, buscando atenuar o momento de uma pandemia tão grave, buscando auxiliar? Não é um belo livro para dar um abraço aos nossos amigos que estão tentando salvar vidas de pessoas que amamos? Moacir Scliar conta muitos momentos difíceis dentro da medicina. Por exemplo, várias páginas adiante, ele pergunta assim, ó, como dar uma má notícia? Como dizer a uma pessoa que ela está com câncer terminal? No passado, o princípio básico era poupar o doente, mesmo que à custa de uma encenação. Não se tratava apenas de mudar o diagnóstico. Era preciso evitar consultas a certos especialistas, no caso, os oncologistas. Estes eram informados do caso, podiam até opinar, mas se eram conhecidos do paciente, evitava-se o contato. Essa situação mudou a partir dos Estados Unidos. Ele disse que lá, por conta da legislação, das leis, isso mudou. E ele diz, por causa disso, os médicos passaram, então, a uma seca objetividade. Há casos em que o paciente é informado até pelo telefone, por conta de questões de leis, de normas jurídicas. Hoje, isso mudou completamente. E ele diz que precisamos encontrar um equilíbrio nisso. Não pode ser dessa forma. Já vimos em aulas nas quais a filosofia clínica conversa com a medicina caminhos para atenuarmos esse estado de coisas, como levarmos informações que são às vezes muito difíceis a pessoas. Há maneiras, há caminhos muitas vezes para fazermos isso. A variedade de temas que o Moacir Scliar explora na obra é realmente muito grande. A variedade. Ele trata de ossos, de nervos, de sangue, praticamente o corpo inteiro, da pele às células, tudo ele conta parte da história da medicina, dos enganos médicos, dos muitos problemas. Para vocês terem uma ideia, ele aborda até a parte política e social da medicina. Vejam uma delas. Ele escreve algumas páginas à frente o seguinte: a greve recente dos médicos no Nordeste, esse texto é de 2007, provocou muita controvérsia, sobretudo porque se choca com a tradicional concepção da medicina como sacerdócio. O doutor seria uma pessoa que se dedica exclusivamente aos outros, esquecendo de si próprio, inclusive no que se refere ao salário. Quando os médicos reivindicam da mesma forma como fazem outras profissões, o espanto é geral. Mas deve-se dizer que médicos, não raro, participam sim em movimentos sociais, inclusive em movimentos de caráter francamente revolucionários. Jean-Paul Marat foi um dos líderes da Revolução Francesa, era médico, um dos pioneiros no uso da eletricidade em medicina, que aliás morreu por se envolver com isso, né? Nessa questão política, ele perde a vida. Então, ele termina toda essa parte dizendo que o Moacir Scliar, ao longo de todo o livro, coloca muito esse encontro do médico com a morte. Ele fala, inclusive, às vezes em que ele, uma vez em que ele viu a pessoa morrer, estando olhando para ela todo o tempo, e que ele ficou ali se questionando sobre a vida, sobre a existência, sobre muitas coisas. Ele perguntava, mas então é isso? Num momento a gente está bem, no outro momento não estamos. Ele coloca toda a dimensão humana dele, todos esses elementos, fazendo da medicina um poema existencial belíssimo. Ele diz, a morte sim é o resultado último e a medicina não pode vencê-la, mas pode obter vitórias parciais. E aí, ver um paciente que estava numa situação muito grave, recuperar-se, voltar a sorrir, grato, representa o decisivo impulso de que a pessoa precisa nesta dura profissão. A grande ressurreição, isso pertence à esfera divina. Mas as pequenas ressurreições estão ao nosso alcance, nos ajudam a acreditar, nos ajudam a lutar, nos ajudam a viver. O Scliar escreve isso muito, muito tempo antes do que estamos vivendo. Mas para o que estamos vivendo, essas considerações de um colega médico, isso auxilia a muitos nesta caminhada, auxilia a psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, filósofos clínicos, psiquiatras, psicanalistas e outros colegas de muitas áreas que neste momento trabalham pelo bem comum, trabalham para dias melhores, trabalham para que este horizonte apresente melhores considerações para a nossa caminhada. Ele diz sobre a UTI, especificamente, ele tem todo um capítulo sobre a UTI, um texto que ele escreveu em 1995. Ele diz, de duas maneiras um médico pode falar acerca da UTI. Ele pode dar um depoimento profissional, descrever a agitada vida de um intensivista, que é o especialista em pacientes graves, ou pode ocasionalmente dar sua visão como paciente. Ele disse que uma vez ele já esteve como paciente numa UTI. E aí ele conta, ali não há nenhuma dúvida, estamos no limiar da existência, naquele lugar em que médicos, enfermeiros, auxiliares travam o que pode ser o derradeiro combate contra a morte. E porque é campo de batalha, tudo, o conforto, a estética, a privacidade, tudo é sacrificado em benefício da eficiência. Não há frescura na UTI. Não pode haver frescura na UTI. A UTI nem faz parte da realidade habitual. Como uma nave espacial, ela flutua acima da realidade terrena. O próprio tempo ali parece ter se detido. As luzes brilham implacáveis dia e noite. Mesmo que as pálpebras se fechem, os ouvidos continuam captando os sons da UTI, o zumbido das máquinas, o diálogo apressado dos profissionais, os gemidos. É um outro mundo, não é? É um outro mundo. Ele diz dos momentos em que alguém chama na urgência, o médico precisa sair correndo, colocar a roupa. Ele diz, é preciso saltar da cama, vestir-se precipitadamente, lavar o rosto, com a esperança de que a água fria restaure a capacidade do raciocínio, embotado pelo sono. E então sair e encontrar na maca alguém que foi baleado, uma mulher que se retorce com dores, uma criança que mal respira. A urgência é mais do que uma forma de atendimento, é um modo de viver estressante, frenético, onde a rotina mencionada nos livros jamais existe. Ele, em tudo isso, nessas idas e vindas, ele lembra do tempo que ele era um estudante, quando ele ia a pé para a faculdade de medicina. Em Porto Alegre, ele dizia que descia a rua João Teles, atravessava a Redenção, que é o nosso lindo parque ali, o pulmão verde daquele lugar. E ele diz, eu atravessava a Redenção passando pelo cercado dos búfalos. Sim, já houve búfalos na Redenção. Onde estarão agora? No céu dos búfalos, provavelmente. E eu entrava no prédio, a entrada principal, imponente, a escadaria. E ele conta como é que eram aqueles momentos de jovem estudante. Ele dizia, tudo ali parecia nos assegurar de que estávamos ingressando numa carreira muito séria, mas nós éramos jovens, pouco mais do que adolescentes, e a seriedade não resistia muito à nossa irreverência. E ao nosso inconformismo, no centro acadêmico, vivíamos em assembleias, reuniões, naqueles anos agitados que precediam o golpe de 64. Nós queríamos mudar. Queríamos mudar a faculdade, a profissão médica, o país. Queríamos mudar o mundo. Sucediam-se os discursos exaltados e os artigos, idem, publicados no jornal. Olha o nome do jornal que eles tinham no centro acadêmico. O Bisturi. Ele fala, só parte da nossa vida de estudantes girava em torno da faculdade. Na verdade, o nosso sonho era literalmente subir a ladeira, isto é, rumo à Avenida Independência, pois lá ficava a Santa Casa, no hospital que nós realizaríamos profissionalmente. Ele diz, eu penso nisso tudo agora e me dou conta de que o que eu gostaria é mesmo era de refazer essa trajetória. Ao contrário, gostaria de voltar à faculdade, de caminhar de novo pelo Parque da Redenção, em direção ao bairro do Bonfim, e encontrar lá as pessoas que olhavam para nós com admiração. Nós que éramos jovens estudantes de medicina. O Moacir Scliar escreve sobre várias escolas médicas, coisas que ele considera muito esquisitas. Ele disse que uma ocasião esteve um médico em Porto Alegre que falava de terapias de vidas passadas e que ele estranhava muito aquilo. Ele conta de como ele lidava com as pessoas quando elas traziam questões que ultrapassavam o que ele tinha estudado em medicina, mas que desde cedo, desde criança, ele já tinha um contato com tudo isso que ele iria trabalhar. Olha essa passagem que ele nos conta. Na minha infância, no bairro do Bonfim, em Porto Alegre, eu conheci um garoto cujo nome eu já nem me recordo, mas que era a própria imagem da tristeza, de uma tristeza misturada com ansiedade, angústia, eu não sei. No fim do ano, depois de se sair mal nos exames, ele não voltou para casa. Foi para o Parque Farroupilha e ali, junto ao lago, ingeriu uma violenta dose de veneno, vindo a falecer. Eu lembro ainda a comoção que o fato causou em todos nós, crianças. Morte era uma coisa longínqua de nós, sobretudo morte entre jovens, sobretudo morte por suicídio. Não podíamos acreditar que fosse verdade, mas era verdade. Uma verdade que, trabalhando em saúde pública, eu confirmei com a ajuda de números frios, implacáveis, que jovens também faziam isso. E aí ele fala das estatísticas de crianças, jovens que se machucam, que perdem a vida. E ele diz que a medicina mudou muito, 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 muito ao longo do tempo. Ele fala: a minha geração foi a última que via no cigarro uma coisa desafiante e glamourosa. Hoje, os fumantes mantêm o hábito com muito desgosto, na maior parte das vezes apenas por causa da dependência química. Apenas, é claro, um modo de dizer a necessidade que o organismo do fumante tem da nicotina, e é algo impressionante, avassalador. Chegávamos ao cigarro por uma livre opção naquela época. Como quem abraça uma causa, fumar era para nós um estilo de vida associado à independência, à autoafirmação. Como todo fumante pode confirmar, não era fácil começar. O organismo, com uma sabedoria maior que a de seus donos, protestava contra aquela violência, mal-estar, náusea, tosse. Mas nós insistíamos e acabávamos por conseguir que a droga, porque é uma droga, fizesse parte da nossa fisiologia. E daí em diante a coisa seguia por aí. Estudantes de medicina fumavam, professores da faculdade de medicina fumavam e muitos fumavam nas enfermarias da Santa Casa, dando aula junto ao leito do paciente, sobre quem não raro caíam cinzas do cigarro, uma cena que simbolizava bem o grotesco daquela situação. Os doentes não protestavam, porque muitos deles fumavam, e no caso dos cardiopatas e dos pneumopatas, só paravam quando o oxigênio estava ligado. Que medicina, não é? Tão diferente do que temos agora. Completamente diferente do que temos agora. Ele, por último, já chegamos ao final do nosso trabalho, ele diz que ele coloca os impasses, os elementos que precisam de aprofundamento. Ele diz: o certo é que as pessoas não gostam de sentir dor. Analgésicos são remédios prescritos há muito tempo. O ópio é conhecido desde a antiguidade. A aspirina tem mais de 150 anos. Aí ele diz: se sentir dor é ruim, não sentir dor é bom, certo? Ele diz: errado. A ausência de dor pode ser um sinal de alarme até de doença. A hanseníase, lepra, manifesta-se por anestesia da pele, consequente à lesão de nervos pelo bacilo causador da enfermidade. E ele fala também dos problemas neurológicos que levam a essas coisas, entre outros aspectos. O Moacir Scliar, como estudioso, era um homem com uma cultura muito grande, lia muito, estudava muito, viajava. Nessas páginas, à medida que ele avança, ele, o leitor, além de se tornar um grande amigo desse médico, de estar próximo a ele, compreende nessa dinâmica que muitas vezes o paciente é médico, tanto quanto seu médico. E que muitas vezes o paciente, como médico, acaba ajudando este médico que o atende como paciente dele. Ele faz muitas reversões sobre isso, muitas. Ele fala sobre o medo, ele fala sobre os nossos esquecimentos, quanto eles podem, por vezes, nos ajudar. Ele questiona até a dimensão da doença, dizendo: mas será que a doença é isso mesmo? E apresenta trabalhos científicos que a gente, ao ler, puxa um sorriso, dizendo, ah, é mesmo científico isso que ele está colocando, esses elementos? Em nossa oficina de hoje, o propósito foi agradecer a um dos profissionais que muito tem trabalhado nestes dias tão difíceis que atravessamos. Um deles, porque são muitos, aquele que recolhe em frente às nossas casas e prédios o lixo, é outro que merece uma aula, uma oficina. Aquele que entrega um jornal em nossas casas, aquele que traz a comida de motocicleta no meio da noite para nós, merece o nosso aplauso, merece o nosso abraço, o nosso reconhecimento. Aqueles que conduzem um ônibus e levam e trazem os nossos filhos, aqueles que cuidam dos prédios, aqueles que limpam as ruas, aqueles que cuidam das nossas cidades, das nossas vidas e que nos permitem também a reciprocidade, todos eles merecem. Hoje, nas nossas histórias inspiradoras, escolhi um desses profissionais para homenagear a todos e agradecer a todos eles, nesse momento que atravessamos juntos, solidários e fraternos, essas dificuldades. Esta foi a nossa oficina de hoje. Aqueles que desejarem colaborar com reflexões, considerações, eu vou abrir o microfone para que possam tecer algumas recomendações, considerações, reflexões.